Agora são 10 horas 39 minutos e o nosso assunto é indústria. A pandemia trouxe para o Brasil um impacto em vários setores. O setor da indústria vinha com o impacto da crise econômica desde 2014. Se aprofundou no início da pandemia, teve uma recuperação no segundo semestre do ano passado. Tinha, e todos nós tínhamos uma expectativa de que a pandemia fosse acabar agora, no início de 2021. Mas tivemos uma nova onda, que é a mesma, com uma situação mais crítica. Como é que está a situação do setor industrial? Qual a perspectiva para o futuro? Como é que a gente analisa a indústria, já que tem vários segmentos, alguns indo bem, outros não tanto? E para essa conversa eu tenho comigo Marcelo Alves. Marcelo é economista, graduado em economia pela Universidade Católica de Santos, é economista da FIEP. Uma série de questões importantes que a gente pode tratar com o Marcelo. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Justo. Tudo bem? Bom dia a todos.
Tudo bem. Para a gente tudo bem, para o setor industrial que você entende mais do que ninguém, as coisas estão...
caminhando.
Para onde, meu amigo? Para onde?
Veja, eu acho que eu posso dizer sim que estão indo razoavelmente bem, né? Se nós analisarmos o que aconteceu no ano passado, né, principalmente no primeiro semestre do ano passado, e a mudança na curva e a recuperação a partir aí de maio, junho, né, e daí para diante o estado do Paraná vem apresentando bons números, então eu posso dizer que a indústria paranaense não está tão bem quanto todos gostaríamos, mas vem bem sim, vem bem. Ela fechou o ano de 2020 com 2,6% de saldo positivo, né, de crescimento, né? Hoje, a gente ainda tem um saldo positivo de 11,8% acumulado janeiro e fevereiro. Muito embora o resultado de fevereiro ele não tenha sido tão bom quanto todos esperávamos. Tivemos uma queda de 2,5%, mas... de qualquer forma, puxado por alguns setores, mas de qualquer forma, ainda assim os resultados são bons comparados com outros estados.
Marcelo, qual o setor que mais sofre hoje na indústria e quais os que estão aí andando bem, até melhor do que esperado?
Perfeito. O setor que mais sofreu em todo esse período 2020, principalmente por conta da pandemia, fechou o ano com os resultados ainda muito ruins, e ainda não conseguiu se recuperar, foi o automotivo. O setor automotivo, ele é ruim falar isso, né? Um setor tão importante para a economia paranaense, para a economia nacional, mas para paranaense principalmente, ele sentiu muito esse período de pandemia, tanto que muitas empresas do setor, muitas montadoras, anunciaram um fechamento temporário, né, de suas produções, de suas fábricas, estão retomando aos poucos, mas esse foi o setor que mais sentiu, com certeza. Posso ilustrar aqui os resultados. O acumulado de 12 meses em fevereiro é de menos 31%. O resultado acumulado, menos 31%. O acumulado do ano, ou seja, janeiro e fevereiro, é positivo, 2,7%. Existe, no final, no quarto trimestre de 2020, o setor começou a mostrar resultados positivos, ainda modestos, mas já começou a mostrar resultados positivos. Se a gente comparar fevereiro de 2021 com fevereiro de 2020, fevereiro de 2020, vamos lembrar, 2019, o automotivo foi o principal setor do estado, né? Então estava muito forte antes da pandemia. Se a gente comparar fevereiro de 2021 com fevereiro de 2020, a queda é de menos 13%. Então o setor ainda precisa se recuperar, foi um setor que sentiu bastante, mas esperamos aí que até o final do ano ele já tenha, se recomponha e recupere a sua trajetória de crescimento, que é normal, é natural, é histórica aqui no estado do Paraná. Agora, olhando para o lado dos setores...
Lado bom,
vamos falar do lado bom, que é sempre melhor, né? Setor de alimentos, ele sofreu muito menos no período da pandemia. Também é um setor muito importante na indústria paranaense. Responde por mais de aproximadamente 14% do PIB industrial. Então é muito importante para a economia do estado, né?
Mas agora que a gente perguntou uma coisa
de fabricação de alimentos, principalmente por conta do mercado externo, aí a gente está falando de soja, carne, açúcar, ele conseguiu se manter no período de pandemia com excelentes resultados. praticamente estável, até com certo crescimento, diferente dos demais. Uhum. Se a gente analisa 2021, agora no início do ano, a gente percebe um acumulado de 12 meses de quase 7%. Uhum. Teve uma queda, né? Teve uma queda em 12 meses, teve uma queda no acumulado do ano de 7,6% específica. Em relação ao mesmo período anterior, ainda apresenta uma queda, mas o setor, ao longo do tempo, ele vem apresentando excelentes resultados, um dos setores mais importantes em toda a história da indústria paranaense, mas principalmente nesse período.
Ô Marcelo, agora eu quero te perguntar um pouco sobre dólar. A gente sabe que o dólar está alto, tem gente, inclusive, dizendo que o dólar, nesse preço, ele prejudica a economia. A gente sempre soube que, para quem exporta, quanto mais alto o dólar, melhor. Só que a gente esquece que mesmo quem exporta precisa de insumo importado para poder, inclusive, desenvolver seu produto. Seja alguma matéria-prima, maquinário. Como é que está essa questão do dólar? Analisando crise, pandemia, setores, que você já falou muito bem. Mas e o dólar? Fica como nessa história?
Olha, o dólar realmente é um fator muito importante quando a gente traça dados econômicos, né? Você falou muito bem. Para quem exporta, excelente o dólar alto, perfeito. Só que a gente precisa lembrar realmente que nós precisamos de insumo. E como nós, toda a indústria, praticamente toda a economia, ela precisa de insumos importados, porque nós não temos toda a cadeia, todo o tecido produtivo, todos os seus elos desenvolvidos no país, não precisa de insumos importados. Esse dólar alto, ele obviamente encarece a produção, com certeza. Isso cria impacto na nossa produção, que aumenta o preço do produto ou reduz nossa competitividade. Então, o dólar no patamar que está hoje, próximo dos R$6, aí, ele tá, eu posso dizer que ele está próximo do seu limite. Então, quanto mais alto ficar, realmente ele vai criar um impacto na produção. Em todos os segmentos, vamos dar uma olhada. Eu falei agora de produtos alimentícios. Certo. Se a gente olhar o campo, certo? Vamos pegar a soja. Essa soja que está sendo vendida para o exterior, ela é ótimo o dólar alto, mas ela tem um custo na produção por conta do
defensivo, por exemplo, a parte importada, semente, enfim.
Exatamente. Então, eu acho que tem que ser olhado com muito cuidado, porque tem essa parte negativa que é o fator insumo, né, e outros produtos.
Agora, tem uma coisa que eu te perguntar, que eu acho que eu tenho muita curiosidade em relação a isso, porque todo setor fala assim, a pandemia veio, marcou e vai mudar, tem coisas que não voltam mais ao normal. A indústria, a gente sabe no Brasil, que ela tem muita diversidade, né? Os modelos de produção, as plataformas de produção são muito diversificadas. Por mais que o estado do Paraná é um estado que tem uma economia industrial bastante sólida e de grande parte, principalmente médias e grandes, com tecnologia bastante avançada. O que muda, Marcelo, com a pandemia? O que você fala assim? O setor não vai ser mais o mesmo no quê? E no que a gente vai continuar na mesma?
Interessante, muito interessante essa pergunta. Nós tínhamos e continuamos tendo a mesma curiosidade. Tanto que no final do ano nós lançamos a sondagem industrial. Uhum. É uma publicação já tradicional da Federação das Indústrias. Está na sua 25ª edição e nós perguntamos exatamente isso. Onde foi o impacto, o que vai mudar, como essa pandemia impacta e altera o setor produtivo. Os principais pontos que a gente percebeu é na mudança da relação com o cliente e na relação de compra e venda, né? com a diversificação dos modelos de negócio, principalmente vendas virtuais, vendas online. Isso apareceu muito forte. Outro ponto que também apareceu muito forte, mudança na parte administrativa das empresas. Mudança na maneira de entender reuniões. A parte administrativa, muitas empresas sinalizaram que realmente estão mudando para home office ou algo, ou modelo híbrido aí. Isso está no planejamento das empresas. Algumas já estão executando, mas também na produção. Né? O aumento do nível tecnológico, fazendo com que as pessoas não é que deixem de trabalhar, mas tenham papéis diferenciados na linha de produção, isso está no dia, tá na ordem do dia das empresas, em muitos casos já vem sendo executado, e isso é interessante. Quando a gente fala de automatização, sempre vem à nossa mente indústria 4.0, alto nível de tecnologia. Isso é muito importante, não porque tira empregos, porque não tira empregos. Isso muda empregos, inclusive melhorando a qualidade desses. Mas aumenta principalmente a qualidade do produto e aumenta a nossa possibilidade de competitividade, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, essa pandemia tem seu lado ruim, óbvio que tem, está aí para todos verem e sentirem, mas também tem o seu lado positivo. Faz com que as empresas elas enxerguem algo diferente e acelerem mudanças que talvez demorassem um tempo muito maior para acontecer.
Marcelo, eu sei que você fez um diagnóstico muito legal agora sobre como é que a gente está mudando em relação à pandemia, e tem uma coisa que preocupa muito, acho que preocupa toda a população, que é a qualificação de mão de obra. A gente sabe que a FIEP tem uma preocupação com o Sistema S, tem uma preocupação com o Senai, por exemplo, tem inclusive uma educação corporativa na busca de desenvolver mão de obra qualificada. Isso vai ser uma tônica importante agora? A gente tem muita gente desempregada e tem muita vaga com gente que não tem qualificação para poder preencher. Como é que a gente cria um ambiente dentro da indústria em que a empresa mesmo possa promover qualificação dentro dela, melhorar condições de produção e produtividade do trabalhador? E como é que a gente cria uma mão de obra para o setor industrial mais competente, mais eficiente, na tua opinião?
Você começou a falar, isso é muito interessante. Você começou falando na minha visão, pela resposta. Uhum. Né? Por quê? Porque esse fato é um fator fundamental. Né, a qualificação da mão de obra para uma mão de obra de excelência, né, faz com que a empresa seja mais competitiva, reduza custos com refugo e, obviamente, tenha ganhos em cima disso. E, para tanto, ela, obviamente que ela pode procurar essa capacitação da mão de obra, essa excelência da mão de obra, ou no mercado, ou fazendo próprio, sozinha. Mas procurando instituições de apoio e que são especialistas nesse assunto, é muito melhor. Eu estou falando da indústria, mas isso serve também para o comércio, para serviço, para toda a estrutura econômica, toda a estrutura produtiva. Uhum. E o Senai, o SESI, o Senai, o Sistema S como um todo, eles nasceram e vivem para isso. O Senai busca dar a melhor capacitação e a diversificação máximo possível de capacitação para a indústria, nos seus mais diversas áreas. E não é só na capacitação da mão de obra da produção, mas na gestão também. A gente está falando disso, a Universidade Corporativa da Indústria, deixa eu fazer olhar para dentro de casa.
Fazer o merchan, então, vamos lá.
Está sendo comemorado, inclusive, essa semana, justamente para que visa capacitação em nível de gestão. Né? E não é só interno, é para toda a indústria. Então, assim, quando a gente olha a capacitação, principalmente de mão de obra de alta performance, né? A gente não está falando só na produção, a gente está falando na gestão e na produção. E essas entidades de apoio, como falei, Senai, SESI, outras entidades como universidades que podem fazer parceria, são fundamentais para oferecer para as indústrias essa mão de obra, essa capacitação da mão de obra que é tão importante, tão buscada hoje em dia. Tanto a CNI saiu com uma pesquisa dias atrás que mostra que um dos grandes problemas hoje para a indústria, nesse momento de reestruturação e recuperação econômica, é mão de obra qualificada. Então está dentro da sua pergunta e pode ter certeza que a Federação das Indústrias, assim como todas olhando como é S como um todo, Sistema S como um todo, se preocupam com isso e estão à disposição.
E tem uma coisa, né, Marcelo? A gente pensa sempre em qualificação, em melhoria de mão de obra. Ah, você pensa na grande empresa. As grandes empresas, ou média, grandes empresas. Agora, o micro e o pequeno empresário, eles têm que começar a pensar nisso também. Não é porque eu estou trabalhando com 10, 15, 20 pessoas e a grande indústria trabalha com 300, 500, 700 pessoas, que a gente tem que pensar em qualificação para o grande e não para o pequeno, né?
Eu acho que eles têm que pensar tanto quanto a grande ou até mais. Por quê? Eles têm uma quantidade menor de mão de obra, né? De pessoas. Então, essa quantidade menor faz mais diferença. Então, eles precisam ter uma mão de obra mais qualificada, de excelência, que ofereça um produto melhor e um refugo, ou seja, um erro menor. Uhum. Né? Isso faz com que essa margem do pequeno ela seja melhor aproveitada. Então, assim, Não é porque eu sou pequeno e tenho um, dois funcionários que eu não vou pensar em excelência e qualidade de mão de obra. Eu tenho que pensar tanto quanto ou até mais que a grande. Então é fundamental que o pequeno também perceba isso. E como o pequeno muitas vezes precisa de ajuda, porque não tem essa estrutura, esse apoio de instituições, eu acho que, como eu falei do Sistema S, é ainda mais importante.
Para a gente fechar, o Paraná a gente sabe que é um estado que nos números gerais, ele tem números bons. Você olha o estado do Paraná, é um dos estados mais ricos do país, no geral. Sim. Mas você sabe melhor do que eu que existem 5 cidades no estado que concentram em suas regiões a maior parte do PIB do Paraná. Curitiba, a Grande Curitiba, colocando São José dos Pinhais junto com isso, Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. Ah, vamos pensar aí, essas cidades. Há uma desigualdade muito grande. Tem algumas regiões do estado que precisam de um olhar mais atento. Como é que você analisa essa diversidade da economia paranaense, região por região, pensando em indústria?
Perfeito, com certeza há. Né? Não, isso não é um privilégio do Paraná, isso é um privilégio
dos grandes do país.
Né? Porque o Grande Centro acaba concentrando realmente a grande quantidade da produção, da atividade econômica como um todo. E o Paraná é diferente. Né? Nós temos aí o centro do estado, chamado centro, muitas vezes conhecido como centro deprimido do estado, uhum, onde você tem muita dificuldade para atrair empresas. Porque pela falta de uma infraestrutura que dê esse apoio para que as empresas se instalem. O governo do estado, não é de hoje, vem tentando, via programas específicos, fazer esse adensamento produtivo de regiões menos concentradas. Né? Mas é difícil, porque vamos pensar, como é que você vai, por exemplo, colocar uma montadora no próximo ali do centro, acima de Guarapuava, ali, que é uma região de difícil acesso. Então, você tem dificuldade de escoamento, dificuldade de recebimento de insumo, dificuldade de contratação de pessoal. Isso, em termos de competitivos, faz com que haja muita dificuldade para a própria empresa. Então, isso precisa ser pensado de maneira sistêmica pelo próprio Estado, né? Para que você consiga reunir condições de adensar outras regiões. Né? É impossível? Não, não é impossível, é totalmente possível. Né? Se a gente analisar, a gente fez um trabalho há muito tempo atrás e a gente comparou o IDH dessas regiões no tempo. Se a gente comparar 1990 com o ano de 2015, por exemplo, existe uma diferença muito grande. Essas regiões também evoluíram, mas as outras regiões evoluíram mais, uhum, porque concentram uma atividade maior. Mas é possível, mas precisa de um trabalho planejado, tanto do Estado quanto da iniciativa privada. A Federação das Indústrias, ela já vem trabalhando com isso, e não é de hoje. Nós trabalhamos com vários programas de desenvolvimento regional, nós apoiamos esses programas, né, na região oeste, na região sudoeste, na região metropolitana, e isso tem feito alguma diferença. Não porque a FIEP puxou, mas a FIEP apoiou iniciativas locais com a ajuda do Estado e da iniciativa privada. Então, essa visão de longo prazo, um planejamento, é fundamental para que haja essa atração de investimentos para essas regiões menos adensadas.
Marcelo, meu tempo esgotou. Muito bom conversar contigo. É um tema que dá para te desdobrar muito, mas eu queria agradecer demais a sua presença aqui na CBN e essa conversa que a gente teve sobre a economia do Estado, o setor, nesse momento em que a indústria já passou por maus bocados, e esse momento de pandemia que você trouxe boas notícias por um lado, outras não tanto. Mas obrigado pela tua presença aqui.
Eu agradeço, é sempre bom conversar com vocês, estou à disposição. Grande abraço.
Obrigado, Marcelo. Conversei com o Marcelo Alves. Marcelo é economista da FIEP, fez aí um raio-x da economia industrial no Paraná. Durante a pandemia, agora, nesse momento em que a gente está pensando no fim, né, ou no começo do fim da pandemia, falou de alguns setores que estão bem obrigados, setores de alimentos, por exemplo, muito bem obrigado, crescendo. Alguns setores ainda têm dificuldade de crescimento, o setor automobilístico, ele falou que preocupa, que é um setor de peso no estado, no país de uma forma geral, mas no Paraná em especial.